É, Alice vem para tocar no assunto hoje aqui para gente que está atingindo cada vez mais as famílias, dentro das famílias. Às vezes eu fico imaginando, será que isso já não existia? A gente não conseguia identificar, Alice, ou isso se intensificou de uns anos para cá, que é a ansiedade infantil. A gente ouve muito falar na ansiedade, em quadro de ansiedade em adultos, adolescentes, pré-adolescentes. Agora, em criança, chega a assustar um pouco, né, Alicia?
É verdade, Letícia, mas olha, o que tem acontecido de casos de ansiedade infantil, aliás, eu já digo assim, hoje quem não está ansioso, né? Criança, adulto, o que também é um pouco natural do momento que a gente vive, porque a ansiedade ela vem do quê? Como se fosse um sentimento, uma emoção que nos prepara diante do incerto, né? Diante daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é um pouco do reflexo do mundo que a gente vive hoje. Porém, muitas vezes nós, enquanto pais, e aí eu me enquadro aí, né, a gente acaba, no intuito, às vezes, de ajudar, piorando, né, ou dando motivos para os nossos filhos ficarem ansiosos. Uma das coisas que a gente sempre fala muito aqui é a rotina das crianças, né? Quando a gente pensa naquele excesso de atividades, aquele excesso de cobrança, porque a criança já acorda assim, você já se arrumou, você tem aula disso, depois você tem que ir para natação, depois você vai para inglês, depois você vai para escola. E que você fica só nessa cobrança, você está colocando o quê? O seu corpo em alerta o tempo todo. Com isso, aquela rotina que a criança muitas vezes não tem tempo para brincar, não tem tempo para o ócio, não tem tempo para relaxar, acaba aumentando essa ansiedade. Então, ou excesso de críticas, né? Os pais às vezes, ah, você tem que ter excelente nota, ah, você tem que ser o melhor jogador de futebol, que foi algo que a gente também já falou, né? Vai ser um craque do futebol, e vai colocando uma pressão e muitas vezes um sentimento de inadequação na criança, daquilo assim, poxa, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. E o que que faz isso? Eleva o cortisol da criança, deixa lá o corpo em alerta e ansiedade. E a gente vê como? Às vezes em alguns tiques, às vezes a criança, né, muito preocupada, aquele excesso de pensamentos negativos, de catastrofização, personalização do tipo assim, ah, eu sou sempre ruim, eu não dou conta. Isso tudo são as formas que a ansiedade se manifesta aí na criança.
Mas é importante um diagnóstico, né, Alicia? Porque a gente pode ver diferentes comportamentos e o pai não pode diagnosticar o filho. Ah, ele está com ansiedade. Muitas vezes não é uma ansiedade, é um comportamento, é uma fase. Esse diagnóstico, como que ele é feito, Alicia?
E é importante falar exatamente, né, Letícia, que também a ansiedade é um sentimento natural que todos nós temos, né? Então, assim, a criança tem uma prova, é a primeira prova, fica ansioso, ai, está chegando o aniversário, a criança fica ansiosa. São coisas naturais, normais, né? A gente vai viver por isso, todos nós temos os nossos momentos de ansiedade. Agora, quando a gente percebe que essa ansiedade começa a impactar na vida da criança, o que que seria esse impacto? Ela deixa de fazer algumas coisas, ela deixa de aproveitar, não consegue mais dormir, não consegue se relacionar direito, não consegue fazer outra coisa. Sim, está impactando a qualidade de vida dela. Aí sim é hora de pedir ajuda, buscar um diagnóstico para ver como que a gente pode ajudar essa criança e não deixar que isso impacte na vida dela.
A criança ela também chega a desenvolver algum quadro de saúde da espécie, Lícia, uma dor que não se sabe de onde que apareceu, uma certa dor de cabeça, aquele incômodo. Nem ela sabe por que essa dor está acontecendo. A ansiedade, quando não identificada, quando não bem acompanhada, ela pode afetar a saúde física mesmo que eu falo dessas crianças.
Pode sim, Letícia. Tanto uma dor de cabeça, dor de barriga é muito frequente nas crianças, né? Às vezes está com aquela ansiedade, medo da escola, né? Aqueles medos absurdos também é uma forma, né, dessa manifestação de ansiedade. E às vezes até alguns outros sintomas, mas que vão impactar na saúde, como o excesso de roer unha, às vezes machuca, e aí pode causar alguma infecção, pode causar, então, como uma coisa secundária também. Né, a gente vê aí essa ansiedade impactar diretamente na saúde também da criança. E claro, né, quando a criança começa, e quando a gente vai para um conceito amplo de saúde, aí sem dúvidas nenhuma, né, porque saúde não é só ausência de doença, então você tem que estar bem do ponto de vista, né, psíquico, emocional, social, e aí, né, impacta também se a gente olhar nesse olhar mais amplo diretamente na saúde da criança.
A Deide, nossa ouvinte, ela fala que ela tem um neto de 6 anos e ele está muito ansioso, principalmente, passou a ficar, né, muito ansioso depois que o irmão, que os irmãos nasceram. Ele fala, notei isso depois que o irmão dele, hoje com 4 meses, nasceu. Ele nem dormia em casa mais quer, dormia na casa dela, no caso, casa da avó, né? E ele fala, e ele aumentou muito o apetite, tem comido demais. E aí é a dificuldade que a família tem também de entender o que está interferindo. Tem aí os irmãozinhos mais novos, ele deixou de ser a atenção principal da casa, tem o, ele se desenvolvendo também, né? A criança está com 6 anos, está começando a desenvolver, está começando a ter uma outra vida escolar.
Exato. A gente não pode dizer que sejam só os irmãozinhos sem, né, olhar esse todo. Mas o que eu digo é assim, gente, a ansiedade, ela é uma emoção que nos leva ou para o futuro, né, preocupado com o que vai acontecer, ou para o passado, porque a gente fica preocupado por já ter acontecido algo ruim. Então, o que eu diria para essa avó é tentar trazê-lo para o presente, fazer com que ele aproveite o agora, buscar muita conexão, tanto com os pais quanto com a própria avó, né, focando agora no presente com ele, que isso pode ajudar a diminuir essa ansiedade dele. E, claro, se perceber que está impactando a vida, né, gente, que está a qualidade de vida, que está tendo algum outro problema, buscar uma ajuda profissional.
Tá certo, então, Lícia. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar nesse tema, porque acho que esse tema, aquilo que você falou, está muito presente na vida das famílias. A gente falou hoje muito da criança, mas a gente também tem o pré-adolescente, que é aquela fase mais difícil ainda. E da gente destacar pontos que os pais acabam cometendo, acabam fazendo, assim, involuntariamente, mas que não deveriam, que acaba pode prejudicar ainda mais aquele quadro que essa criança, que esse pré ou esse adolescente está desenvolvendo, de uma ansiedade, para não chegar a uma situação pior. Vamos falar um pouquinho a respeito do que não deve ser feito na próxima segunda?
Vamos sim, Letícia, combinado.
Maravilha, Lícia, muito obrigada por sua participação, sua colaboração aqui com a gente. Para a gente finalizar, deixa suas redes de contato também para acompanhá-la no Instagram. Lícia está sempre lá falando, abordando temas. Esse, inclusive, é um tema que ela está discorrendo hoje. E para ajudar cada vez mais os pais, Lícia.
Eu que agradeço, Letícia. Deixo sim. Meu Instagram é @liciaasbu. LiciaASSBU. E um abraço para todos e uma ótima semana.
Maravilha, querida. Uma ótima semana para você também. Até semana que vem.